E vamos ao assunto da política com o Diniz Neto. E Diniz Neto nasceu no Rio Grande. E os gaúchos, em 1835, romperam com o Estado, com o Império Brasileiro, e iniciaram um processo separatista. Uma guerra de 10 anos, a mais longa guerra civil brasileira pela separação. E os gaúchos comemoram. Diniz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá. Realmente, nasci na muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Título, aliás, obtido do Império. Não é muito bom para efeito do separatismo.
Exatamente.
Do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre se manteve fiel à monarquia.
Ao imperador, e com isso ganhou esse título, e inclusive está no brasão da cidade. Eu gosto, porque eu gosto da lealdade e do valor, né? Então são coisas que eu gosto. Mas enfim, teve essa Revolução Farroupilha, que foi iniciada no dia 20 de setembro de 1835, e hoje então é feriado no Rio Grande do Sul, se comemora, ao longo do tempo sempre se comemorou essa revolução, que visava transformar o Rio Grande do Sul em um país. Todos os anos, então, existe esse desfile, e eu lembro, quero fazer um registro aqui, o meu velho pai, o professor Diniz, que nasceu no dia 20 de setembro de 1924, e ele me levava sempre aos desfiles, e eu lembro desses desfiles, são marcantes na minha memória. Eu não tenho dúvida de dizer que são aqueles que estão mais vivos na minha memória e os mais bonitos. Pode ser até uma coisa da infância,
é claro.
Mas de qualquer maneira eu lembro com muito carinho daquilo tudo. E uma coisa que eu gostaria de registrar também, porque há uma ligação aí do movimento tradicionalista gaúcho com o Maringá, que é o seguinte: esse movimento nasceu no dia 20 de setembro de 1947, ou seja, o ano de fundação de Maringá. Então tem essa coincidência. E o movimento foi criado por seis jovens lá do Rio Grande do Sul, inclusive na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao Colégio Júlio de Castilhos, onde eu estudei também.
Inclusive a questão do CTG está ligada a isso, né?
Muito.
Centro de Tradição Gaúcha.
O primeiro CTG foi fundado no dia 20 de setembro de 1947, e é o CTG 35 até hoje, na Avenida Ipiranga, lá está. Esse CTG, que hoje existe CTG no mundo inteiro. Tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem até no Japão.
É bom lembrar, é sempre importante lembrar, que na Revolução Farroupilha, presença de Giuseppe Garibaldi, separatista italiano, que veio para cá e acabou se apaixonando por uma brasileira, Anita Garibaldi, a qual participou da Revolução na Itália. Bento Gonçalves e os gaúchos estenderam sua busca pelo separatismo até Santa Catarina e fundaram a República Juliana. A intenção era chegar, inclusive, ao Paraná e fundar um processo republicano nos três estados do Sul. Mas
colocaram laguna na história do Brasil.
Exatamente.
E tudo mais.
Perfeito.
Bem, o que eu gosto de tudo isso é a questão do amor à terra. Eu acho que isso é o que falta para a gente. Eu digo a gente daqui, né? Porque hoje eu sou maringaense, né? Então eu sinto assim, nós temos que amar a nossa terra, e acima de tudo. O pessoal fala que o gaúcho é bairrista, e é mesmo. Uhum. Porque quem que vai defender a sua terra se não for você?
Exato.
Por exemplo, Maringá. Se nós não defendemos a nossa cidade, quem é que vai defender alguém que não é daqui?
O maringaísmo,
não, né? Então, eu acho que nós temos que incentivar isso ao extremo. Isso seria bom e importante também para os outros estados, para o Paraná, por que não? E estimular muito o amor à terra. Esse é um sentimento que faz parte da cultura gaúcha e que eu acho que é um sentimento tipo exportação, que nós devíamos importar.
Eu acho que o Diniz concorda comigo, ninguém aqui está defendendo o movimento separatista, por mais que a gente tenha que homenagear o Rio Grande do Sul na sua ação. Agora a gente também tem que lembrar que nós somos brasileiros. E o Brasil precisa de cuidados, né? Patriotismo é pensar na nação de uma forma geral. Vamos falar de política. Vamos falar de um ato político que aconteceu, inclusive, ontem. Nós tivemos o prefeito municipal, Luiz Cismaia, na Câmara, para a apresentação de um projeto transferindo seletistas para estatutários. Diniz.
Eu vou falar sobre isso já já, mas eu queria fazer uma colocação sobre um evento que aconteceu ontem. Lá que nós falamos muito aqui, que são sobre os rios, né? Sobre os nossos rios aqui. Uhum. O evento foi excelente, tem um texto muito grande aqui sobre o que aconteceu lá, sobre a estimativa de recuperar 70 60 trechos na classe 4 dos rios aqui, Pirapó e Paranapanema. Mas eu queria mencionar a participação da menina Giovana de Faria Salles, de 8 anos. Ela falou o seguinte sobre os rios, e ela terminou com a pergunta: como serão os rios, a fauna e a flora que os governantes e seus órgãos ambientais representados na reunião vão deixar para ela e as crianças em 2030? Sobre a presença do prefeito ontem na Câmara Municipal, junto com os secretários, junto com, inclusive, o deputado do Carmo estava lá, presença de sindicalistas, dentre eles, de forma mais proeminente, a presidente do Sismar, Iraides Batistone. O que significa isso? Qual é a leitura que se faz? Eu vejo nisso um ato político que teve como um ponto assim, prioritário destacar o Sismar e a Iraides, tendo em vista que dentro de alguns dias mais nós teremos a eleição para o sindicato, para o Sismar. Ou seja, se mostra que o sindicato está defendendo os servidores. Então, se faz um ato político, se enche a Câmara e enfim, se faz um ato político, com claro, evidentemente, com retorno de notícias e tudo mais, sendo que daí, então, fica predominantemente destacada a figura do Sismar e da sua presidente, que é a candidata à reeleição. Eu acho que nós temos que abordar isso, porque é muito importante. Por quê? Nós temos perguntas que nós temos que responder, Gilson, sobre essa questão, e você muito bem colocou no seu comentário, nós temos falado aqui. Eu não sei durante quanto tempo será possível manter a estrutura do funcionalismo público da forma como ela está colocada hoje no Brasil, e eu tenho dito isso sempre aqui. Em algum momento, algo terá que ser feito. Direitos adquiridos são direitos adquiridos. Por exemplo, os servidores que fizeram um concurso e que são hoje estatutários têm um direito adquirido. Os seletistas que estarão se tornando estatutários têm esse tipo de direito na lei? Não sei. Tem que ser avaliado, é uma das perguntas. O outro, é claro que isso é bom para os seletistas que se tornarão estatutários, mas eu pergunto, é bom para os demais servidores? E vamos uma outra pergunta, é bom para os maringaenses, para todos os maringaenses? Ontem nós falamos sobre isso. Quais os impactos administrativos e financeiros dessa medida? Os vereadores, como eles votarão? Estarão defendendo quem nesse momento? Lembrando, e nós falamos sobre isso ontem também, que eles representam não apenas os seus eleitores, mas todos os maringaenses, toda a população, e de forma muito especial, enquanto poder legislativo, eles têm a obrigação de representar os interesses de Maringá, do município de Maringá. Portanto, são essas e muitas outras perguntas que têm que ser respondidas. E o que eu acho importante aqui agora é que o assunto seja debatido com total transparência, liberdade e profundidade, e que se fale a verdade para os servidores, para a população, e também que os vereadores se manifestem dentro daquilo que será debatido, os dados que serão apresentados, porque, sem dúvida, esse projeto precisa de um estudo muito profundo.
Bom, Diniz, aproveitando aí nossa conversa sobre essas questões, nós temos, inclusive, 4 chapas disputando aí o Sismar. Isso vai criar algum reflexo nessa disputa? Quer dizer, a gente tem uma disputa acirrada, né?
Bem, eu não tenho ideia de como que está sendo a disputa, porque não convivo entre os servidores, então não posso... tem uma ou outra informação. É claro que se tem 4 chapas, você tem pelo menos 3 movimentos contra a atual diretoria do Sismar.
Bota tanta unidade.
Isso, assim, isso me parece claro, né? E claro, com esse tipo de chapa, de eleição com 4 chapas, se espera realmente que ela seja acirrada. Vamos ver. De qualquer maneira, talvez essas 3 chapas terminem, de oposição, terminem ajudando o Sismar. Porque se uma chapa fizer 50% dos votos mais 1, então ela ganha no primeiro turno. Caso contrário, o primeiro turno será nos dias 7 e 8 de outubro. E, se não acontecer isso, segundo turno, em 21 e 22 de outubro, disputando as 2 mais votadas. Então, é algo assim, importante que se avalie bem. Isso é uma questão lá dos servidores, né? Mas que eles vejam quais são as propostas das chapas, estão satisfeitos com o Sismar ou não, seria interessante uma mudança. Isso é uma avaliação que os servidores têm que fazer. Importante é que a eleição ocorra dentro do princípio da igualdade para todos, né? De maneiras que, por isso que eu destaco essa questão do ato político, porque, sem dúvida nenhuma, é uma interferência direta do prefeito, do Poder Executivo, abraçado pelo Poder Legislativo, ajudando aí o sindicato, dizendo, ó, o sindicato está trabalhando pelos servidores. E aí eu faço as perguntas, será?
Pergunta feita. Diniz, muito obrigado por essa conversa. Até o próximo programa. Você volta à tarde, né, Luciano?
À tarde, 14h20, estaremos de volta. E a todos um bom fim de semana.
É mesmo, bom final de semana, Diniz. E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringá.com.br.